Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 43. Imael Bonfim 1923-43. Uma oficina no sítio de Tibúrcio. Separaram-se os três de Bento Função, que lhes entregou a prometida carta ao compadre Martinho. Partiram a cavalo, mas em Jaguari uma nova decepção os esperava. Martinho estava vejando havia dois dias, e não devia voltar senão daí a mais de uma semana. E não havia quem o representasse e pudesse atender aos rapaz e Favêncio.
Voltará?
Isso não, respondeu logo Carlos. Daqui só para diante, e haja o que houver. Deixaram os cavalos na casa de Martinho e começaram a andar, tristes e apreensivos. Juvêncio, que ia com a sua previdência, não deixava de pensar em tudo, refletia. De repente falou. Se eu arranjasse aqui o meio de ganhar qualquer dinheiro, trabalhando, estaríamos salvos. Poderíamos ficar uns dois ou três dias, e não seria inútil esse descanso, depois dos trabalhos e das comoções que tivemos. Arranjar trabalho? Aí está o que nem sempre é fácil, disse Car. Nesse momento, a pata estavam diante de uma oficina de ferreiro. Lá dentro era grande atividade. Via-se flamejar o fogo e ouviam-se choques violentos e repetidos de metais. Juvêncio murmurou. Tenho uma ideia. Vou perguntar ali se precisam de um ajudante. Se disserem que não, paciência. O ferreiro bateu com o malho uma peça de ferro incandescente, que o aprendiz apoiava sobre a bigorna com uma tenaz. Não pareceu dar pela entrada dos três viajantes. Desculpe-me se o interrompo, disse Juvêncio. O senhor não terá por agora necessidade de um ajudante. O ferreiro interrompeu o trabalho, passou o martelo sobre o cepo bigorna e disse. Se tenho justamente adoeceu o rapaz que trava do fole, estou atrapalhado com um trabalho urgente. Você conhece alguém que me possa servir, rapaz?
Conheço, senhor. E quem é?
O homem examinou com atenção e não pareceu ficar muito satisfeito com a sua pouca idade.
Sim, senhor.
Não sou muito desenvolvido, mas sou forte e trabalho bem. Além disso, conheço esse trabalho, porque já fui aprendiz de ferro-homem. Disse o ferreiro, hesitando. Você nessa idade não pode prestar grandes serviços. Depois vocês todos, quando se querem empregar, pedentanheiro não. Acudiu Juvêncio. Olhe, não faço questão de salário. Deixe que durmamos aqui, eu e os meus companheiros, comeremos um pouco do que houver, e, se o senhor, no fim da tarefa, ficar satisfeito comigo, poderá dar-me o que quiser. Lá quanto a dormida e comida, estamos entendidos. Não faltam por aí cantos onde vocês se deitem. E comida, graças a Deus, nunca faltou nesta casa. Vá lá, aceito seus serviços. E se pois for trabalhador quanto é despachado, sempre há de ganhar algum cobre. Mas é bom ficar bem entendido que só o emprego enquanto o outro rapaz estiver doente. Não duda. Nós temos necessidade de continuar a nossa viagem e não tencionamos demorar-nos. Juvêncio foi logo puro avental e começou a trabalhar, com grande divertimento de Alfredo, que achava em tudo aquilo mais uma novidade para sua distração. O rapaz sertanejo tomou conta do fogo da forja e do grande fole, que era movido por uma grossa corda, ora deitava carvão no braseiro, ora puxava a corda. O fole abria-se e fechava-se, expelindo ar para o montão de brasas e ativando as chamas, a que o ferreiro expunha as peças de ferro até que ficassem incandescentes e prontas para o trabalho. Carlos, deixando os dois companheiros na oficina, foi dar uma volta pela vila. Alfredo não quis sair, preferiu ficar ali, admirando a labuta dos ferreiros. O patrão, ajudado pelo aprendiz, trazia as peças ao fogo, ia depois de batê-las sobre a bigorna. Um outro operário, nos fundos da oficina, estava ferrando um cavalo, pregando-lhe nos cascos as ferraduras novas, que ali tinham sido feitas. Um terceiro, com o auxílio de uma grossa lima de aço, estava polindo eixos de carroças. Alfredo corria encantado toda a oficina, examinando os objetos que se enfileiravam, encostados à parede, instrumentos, eixos de carros, montes de pré, argolas de ferro grades. Havia também chaves e fechaduras, porque a oficina era, ao mesmo tempo, uma oficina de ferreiro e de serralheiro. Alfredo sentia apenas que Juvêncio não pudesse prestar-lhe atenção para lhe explicar a utilidade de todas aquelas coisas. Mas o sertanejo não tinha mãos a medir, trabalhava deveras. A forja chamejava, o fole movia-se com um ronco surdo. e enchia-se a oficina de um barulho metálico e estridente que ia ecoar longe, animando todo o lugarejo